quero conversar com vocês sobre três coisas. A primeira delas abarca as outras duas, né? Então eu quero falar sobre gestão e prática. Eu quero falar sobre a questão do boi bombeiro e a questão do documentário que está no Netflix, O Solo Fértil. E quero falar um pouquinho também sobre a soberania alimentar. Então, na primeira dessas coisas que eu quero conversar com vocês, que é gestão e prática, a gente tem que dividir, compartimentalizar algumas coisas. Quando a gente fala de um tipo de agrofloresta, quando a gente fala de um tipo de um método de produção, a gente está falando de prática. Quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de uma coisa que antecede a prática. A gestão é o que permite, ou que é o que subsidia, talvez, o nosso sistema de tomada de decisão. Via de regra, a gente toma decisões por uma necessidade, por querer locupletar um desejo, ou então, principalmente nas políticas públicas, por um problema. Então hoje, na questão ambiental do Brasil, por exemplo, a gente tem uma gestão reducionista. De um lado, a gente tem um código florestal, um código ambiental que parte da preceita de que o ser humano sempre interage com o meio ambiente de forma negativa, com impacto negativo, é um reducionismo, né? E do outro lado a gente tem as pessoas que defendem a economia como se a economia fosse alguma coisa desacoplada do ecossistema. Então, quando a gente fala de gestão holística ou tomada de decisão holística, e a gente tem um contexto social, ambiental e econômico para tomar decisão, a gente consegue pensar as coisas um pouco melhor. Então a gente precisa de práticas ambientais que consigam lidar com aqueles seres humanos que conseguem interagir com os ecossistemas de maneira regenerativa. A gente também precisa de um código ambiental, a gente precisa de uma economia que faça uma gestão de forma que a gente consiga operar a nossa economia sem que ela seja sempre destrutiva. Via de regra, nos últimos anos do Brasil, seja governo do PT ou governo do Bolsonaro, a nossa economia sempre foi destrutiva, né? O primeiro passo do PT foi o pacto de crescimento. Não, você não faz crescimento com ambientalismo, você não faz crescimento. A gente precisa de uma gestão que entenda que a economia está inserida no meio ambiente e que a gente não pode praticar o crescimento o tempo inteiro. É óbvio que dentro disso tem uma parte da população muito grande no Brasil que precisa sim ter meios de produção e meios de vida dignos, ou seja, a gente precisa equiparar essas classes sociais com outras, e a gente tem várias classes sociais no Brasil que precisam deixar de consumir, elas precisam decrescer. Mas então, dentro desse primeiro item, que é a questão da gestão em prática, a gente pode ter uma gestão que ela é holística e que ela respeita o social, o ambiental e o econômico. E dentro disso, a gente tem que alinhar práticas que sirvam para esse contexto de restauração social, restauração ambiental e restauração econômica. E com isso, a gente cai na prática da pecuária, ou nas práticas da pecuária. A pecuária intensiva é uma das pecuárias mais nocivas que tem. É uma pecuária de confinamento, onde existe uma alimentação muito baseada em ração, em grãos, tem um impacto ambiental muito grande, porque esses grãos são extremamente dependentes de combustíveis fósseis, de fertilizantes químicos, de herbicidas, né? E a gente tem uma pecuária extensiva. A pecuária extensiva, ela degrada muito também. Ela não degrada tanto quanto a pecuária intensiva, mas ela é uma prática muito degradante, porque a gente tem um número muito grande de animais dentro de uma mesma região, sem um planejamento holístico de rotação dessas pastagens. O que que acontece nesse sentido? A gente tem um animal, uma única espécie, que o comportamento dela faz com que ela privilegie algumas espécies na sucessão ecológica e não outras. Então, dentro dos lugares semiáridos no Brasil, a pecuária extensiva desertifica. Nos lugares que não são semiáridos, ela não desertifica, mas ela ainda assim é nociva. Agora, na questão do boi bombeiro e de uma prática, que seria a prática da pecuária regenerativa ou a prática da pecuária holística, existe sim a possibilidade da gente manejar os vários biomas que a gente tem no Brasil, que tem gramíneas nativas e tem várias que já se... que são invasoras, mas que já se tornaram parte daquele ecossistema. que é a grande diferença? As arbustivas e as árvores, toda vez que uma folha morre, ela cai e aquilo forma a serrapilheira da floresta. Agora, as gramíneas todas, praticamente todas, elas coevoluíram com os herbívoros. E se a gente não tem herbívoros o suficiente para fazer o pastoreio dessas gramíneas, elas aí então, elas oxidam, elas ficam secas e entram na época seca do ano, aumentando muito o risco de queimada. Algumas pessoas praticam a queimada preventiva, que ela também é muito ruim, porque ela acelera as questões de aquecimento global e de mudança climática, né? Mas existe sim uma outra forma aonde o gado poderia ter um impacto ambiental positivo, que é dentro de um sistema planejado, um sistema holístico de planejamento de pastagens, aonde a gente planeja tanto o social, quanto o ambiental, quanto o econômico. Nesse sentido, a gente poderia sim estar praticando várias áreas onde a gente faria o acero ou faria um pastoreio bem agressivo, bem antes da seca, onde as gramíneas estão entrando em choque pela falta de chuva, e a gente não teria tanta massa verde assim. Por que que isso não funciona no Brasil e por que que a afirmação da nossa anti-ministra da Agricultura é uma mentira, é uma desinformação? Porque quando a gente usa o gado em pecuária extensiva, ele nunca pastoreia tudo por completo, ele sempre vai na planta que está verde e ele sempre deixa que está seca no lugar. Então a pecuária extensiva, que é a pecuária praticada no Brasil, em grande escala, muito mais do que a pecuária regenerativa, enormemente mais do que a pecuária regenerativa, a gente tem alguns poucos pecuaristas holísticos no Brasil, e tem alguns que se julgam regenerativos, mas eles não são, porque muito embora eles possam estar regenerando o solo, eles não estão regenerando, por exemplo, o tecido social, ou seja, a dignidade e a qualidade de vida das pessoas das classes mais baixas que trabalham naquela região. A gente continua com uma pecuária que funciona concentrando muita terra e muito recurso. Então ela não é de fato regenerativa, porque ela não regenera o social, ela pode regenerar um pouco do ambiental e pode regenerar o econômico, no caso, para aquele proprietário ou proprietária. Mas ele não regenera as questões sociais em volta da propriedade ou dentro da propriedade, no caso de quando tem muitos funcionários, né? Muitos funcionários. Então o boi, ele pode sim... O gado pode sim ser usado nesse sentido, mas não não no modo mais comum que a gente tem da pecuária brasileira, que é a pecuária extensiva. Então é uma desinformação, né? Assim como a questão do agroambiental, o Brasil não é agroambiental, aquilo é uma propaganda, né? O que a gente precisa fazer é um ativismo socioambiental para que todo o nosso alimento, as fibras que a gente precisa, para a madeira, tudo que a gente precisa para manter a nossa civilização e a nossa sociedade, seja feita de forma, de fato, regenerativa. Agora, nesse sentido, a gente aí cai no terceiro item que eu queria discutir, que é a questão da soberania alimentar. A gente precisa lutar pela soberania alimentar, que é o direito das pessoas de autodeterminar o que elas gostam de comer, de acordo com a cultura delas, né? Mas dentro de um paradigma que seja agroecológico, ou que seja holístico, no caso do gerenciamento holístico do Alan Saber, que seja de fato restaurador das dimensões sociais, ambientais e econômicas. Então, teve uma crítica muito grande no Brasil de um filme que está na Netflix agora, chama Solo Fértil. Esse filme é um filme muito bom, ele trata de várias propriedades, basicamente norte-americanas, trata um pouco do gerenciamento holístico, mas ele cobre muito mais práticas do que gestão, né? Do que a tomada de decisão que a gente precisa para de fato mudar as coisas. Mas ele mostra fazendas que têm análises de ciclo de vida da produção da pecuária, onde elas conseguem fixar mais carbono no decorrer da produção da pecuária, feito com planejamento holístico de pastagem, do que o que eles emitem. E é esse tipo de prática que a gente precisa. Agora, o documentário de fato tem um sotaque norte-americano fortíssimo, são majoritariamente proprietários homens, brancos, mais velhos, propriedades que talvez se caracterizassem mais como latifúndios, mas essa não é a única possibilidade. A gente pode ter o gerenciamento holístico de pastagens, a gente pode ter, por exemplo, uma taxa de lotação numa biorregião que combina os vários rebanhos de vários proprietários. A gente pode atingir uma escala muito grande sem que necessariamente a gente concentre renda, poder e terra, né? E se a gente quer praticar no Brasil uma pecuária regenerativa, se a gente quer praticar no Brasil um ativismo em prol da soberania alimentar, a gente tem que parar um pouquinho de criticar as coisas que não cabem no nosso sistema de crença. A gente tem ali um filme extremamente bem produzido, o narrador do filme no inglês, né? É inclusive um vegano. A gente tem uma ciência por trás daquelas propriedades, com artigos científicos, revisados por pares científicos, né? E a gente tem várias lideranças no Brasil simplesmente descartando tudo de bom que aquele documentário apresenta, que são soluções para o semiárido do mundo inteiro, que é praticamente 2/3 da área do planeta são semiáridos. A gente não pode nesses lugares praticar agricultura sem animais, né? E a gente tem então muitas pessoas de influência no Brasil criticando um filme que é, na verdade, apresenta uma das soluções que a gente tem. E aí, nesse sentido, ou a gente é pró-soberania alimentar e aí cria um contexto para que dentro dessa soberania alimentar a nossa produção de alimentos, de fibra e de madeira restaure os lugares onde ela é estabelecida, ou então a gente tem um encontro muito louco, que é o encontro de parte do movimento vegano, progressista, com a extrema direita, que quer ser hegemônico e dizer ao outro o que o outro tem que comer, né? Quando as pessoas, por exemplo, tratam vamos supor, de sistemas agroflorestais, por exemplo, que não são sucessionais, são nocivos. Se você plantar, 2, 3 tipos de espécies madeireiras, é uma redução da biodiversidade e você está fazendo um desserviço para o ecossistema. A pecuária é a mesma coisa, você pode ter uma pecuária produtiva que tem 30 tipos de gramínea, que tem corredores silvopastoris, que cabe dentro de uma savana, que cabe dentro dos pampas, que cabe dentro da caatinga, que cabe dentro do cerrado, né? E que tem métricas sociais, ambientais e econômicas que trazem justiça para todas as partes envolvidas. Agora, ou a gente é pró-soberania alimentar dentro de um contexto agroecológico ou de produção animal que seja holístico, ou então a gente não é progressista. Porque a gente quer definir o que o outro vai comer, isso está errado. Então, para fechar, a gente precisa fazer a diferenciação entre gestão e prática. A nossa gestão, ela sempre foi reducionista. Ou ela vê só o lucro, ou ela vê só a preservação, ou ela vê só o social. A gente precisa de uma gestão que seja holística, né? E que ela tenha, de fato, métricas, ou seja, um futuro desejado, em comum para todos, onde a gente tenha justiça social para todos, né? Onde a gente tenha economia dentro do ecossistema e não uma economia que se julga desacoplada do ecossistema. Então a gente tem métricas onde a economia funcione para todos, o PIB do agronegócio funciona para concentrar renda e terra. A gente precisa de métricas econômicas onde a gente tenha redistribuição de renda, onde todos tenham acesso à dignidade, trabalho digno, né? Trabalho dentro da sua vocação. A gente precisa de métricas ambientais, né? De restauração de biodiversidade, de restauração de solo, fixação de carbono, SOC, Soil Organic Carbon. E a gente precisa usar esse futuro desejável que a gente quer, com essas métricas sociais, ambientais e econômicas, para tomar as nossas decisões. Dentro dessas decisões que são holísticas, a gente não pode descartar, por exemplo, avanços científicos como esses que vêm nesse filme Solo Fértil, porque eles não combinam com a nossa crença. A gente precisa ter uma atitude proativa com relação, né, aos avanços científicos, principalmente nessa área que é de restauração ambiental, muito embora às vezes o sistema de produção não seja o que a gente gosta, né? E por fim, eu acho que a gente tem que definir se a gente quer ser um ativista socioambiental em prol da soberania alimentar agroecológica, ou se a gente quer ditar o que o mundo tem que comer baseado nas nossas crenças espirituais, ambientais, filosóficas e de dieta, né, e nutricionais. Porque eu, por exemplo, que defendo muito a soberania alimentar, eu defendo o direito de todos. Se a pessoa quer ser vegana, tudo bem, perfeito. Se essa é a contribuição que ela acha que ela pode fazer para o meio ambiente, tudo bem. Tem pessoas que acham que a contribuição que eles podem fazer, e existem métricas para isso hoje, existem metodologias científicas que comprovam isso, elas querem fazer restauração usando animal. É possível. Agora, se a sua filosofia não lhe permite trabalhar com animais, tudo bem. só não quer impor ela para os outros, porque aí você não está sendo em prol da soberania alimentar, aí você está sendo hegemônico, e aí não dá. Então eu queria amarrar um pouquinho isso assim, né? A gestão tem que ser holística. Essa polêmica que está tendo em torno do filme Solo Fértil, ela, de fato, a gente precisa de uma coisa latino-americana. Tem um sotaque americano, tem uma concentração de terra, tem uma série de coisas ali. Mas é um avanço. Fala de várias práticas que são, de fato, regenerativas. Muito embora elas não combinem com a crença de algumas pessoas, principalmente do movimento vegano, né? E por último, a gente tem que se unir em prol da soberania alimentar. Sabe, não interessa o que cada um come, isso é uma decisão pessoal de cada um. O que a gente tem que lutar em conjunto é para que todo mundo tenha o seu alimento produzido sem veneno, para que todo mundo tenha o seu alimento produzido de forma que aquele alimento, ele é o subproduto de uma gestão holística que estava restaurando lençóis freáticos, que estava fixando carbono no solo e que estava redistribuindo renda dentro da economia. Esse é o alimento que a gente precisa. E aí cada um dentro desse alimento escolhe o que quer comer. E assim a gente fecha o problema, não tem problema se for assim, né? É uma questão de pensar um pouquinho fora da caixinha, assim, sabe? E a gente está precisando muito disso no Brasil. Então deixa aqui essas reflexões com vocês, que realmente a gente está precisando muito de debater essas coisas no Brasil atual. Bom? Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo. Ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.